Paraná em Rede está de volta.
Mesmo com o trabalho remoto, os processos tramitam normalmente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende os estados do Sul. Com a pandemia, o número de processos novos diminuiu, mas ela deve dar causa à abertura de outras ações no futuro. Os detalhes na reportagem do Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que tem jurisdição nos três estados do Sul, está atuando em regime de plantão extraordinário desde o dia 17 de março, dois dias antes da medida se tornar obrigatória em todo o judiciário do país. Pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, servidores e magistrados devem trabalhar de forma remota, sem prejudicar o atendimento essencial. Mas isso não afetou o andamento dos processos, como explica Oscar Valente Cardoso, juiz federal auxiliar da presidência da corte.
Como a Justiça Federal aqui na 4ª Região já está bem avançada na informatização, isso já há mais de 10 anos, e a grande maioria dos processos judiciais e administrativos são eletrônicos, não houve nenhum prejuízo no andamento dos processos que seguem no ritmo normal. A pedido da OAB do Rio Grande do Sul e da OAB de Santa Catarina, houve a suspensão dos prazos processuais a partir do dia 19 de março. Mas mesmo com essa suspensão, não houve nenhuma espécie de prazos, na suspensão de prazos, não houve nenhuma espécie de paralisação no trabalho interno no tribunal e em todas as varas federais da 4ª Região.
O TRF4 é composto por 27 desembargadores federais que julgam recursos em causas decididas por juízes federais de primeiro grau e ações que envolvam a União Federal, autarquias e empresas públicas, e também recursos de decisões proferidas por juízes de direito em causas envolvendo matéria previdenciária e em execuções fiscais. Também é de competência dos desembargadores federais julgar diretamente os juízes federais e os membros do Ministério Público da União, as revisões criminais e as ações rescisórias decididas na região, conflitos de competência entre seus juízes e parte dos chamados remédios constitucionais que envolvam juízes federais e o próprio tribunal. De janeiro a abril deste ano, o número de processos novos no TRF4 foi de 43 mil, contra 46 mil no mesmo quadrimestre no ano passado. Na primeira instância, do dia 1º de janeiro até 23 de abril de 2020, foram cerca de 209.500 processos novos nos três estados do Sul. No mesmo período de 2019, foram mais de 240 mil. Segundo o juiz federal, a diminuição é um dos reflexos do isolamento social. Ele ainda considerou que no pós-pandemia vão aparecer processos ligados ao período que estamos vivendo agora.
O fato de ainda não termos chegado ao pico que está previsto para o Brasil e ainda a existência de restrições à circulação de pessoas provavelmente impedem ou dificultam que pessoas exerçam seus direitos e os advogados atuem plenamente no exercício da sua profissão. Então é mais provável que quando houver a redução ou o fim dessas medidas atuais de isolamento, nós teremos provavelmente também a maior quantidade de revisões de contrato, inadimplência, pedidos de benefícios previdenciários ao INSS, pedidos de medicamentos e de tratamentos de saúde no SUS, e a partir disso é que devem começar a surgir os processos judiciais relativos a essa situação atual de emergência e de saúde pública e do estado de calamidade pública que nós estamos passando pelo Brasil.
Com a colaboração de Eduardo Liães, de Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
O Dr. Luiz Nicolodi reforça a importância do isolamento e esclarece dúvidas sobre o uso da máscara, que é inclusive lei no Paraná. Agora, na coluna Cuide-se.
Cuide-se. venho aqui hoje alertar para algumas informações que nós temos acessado, ouvido da imprensa, né, de vários veículos de comunicação, mas nunca é demais nós relembrarmos. Muitas pessoas perguntam sobre como conduzir o uso da máscara, o álcool gel, como eu lidar com o isolamento dentro de casa também. Então, lembrando que neste momento o uso das máscaras ele tem sido generalizado, né, uma orientação geral para o Brasil, usar máscara mesmo que não tenhamos sintomas, porque desta forma nós vamos diminuir a chance de transmissão, né, do vírus para outras pessoas. Então é importante todos usarem máscaras, principalmente ao sair de casa. Muitas vezes em casa, se uma pessoa começou a apresentar algum sintoma respiratório, seria interessante também isolar, se possível, essa pessoa num cômodo da casa, fazê-la usar a máscara também dentro de casa, de uma forma que diminua a chance de que outros familiares possam contrair o vírus e ter sintomas. Então, esses são alguns cuidados, né? Então, a máscara é um hábito importante. Nós temos visto que o afrouxamento no estado do Paraná, em Curitiba, tem levado as pessoas, por exemplo, no parque final de semana a se aglomerarem. Ou, por exemplo, em áreas de muito concentração, né, que geralmente são áreas abertas, em parques, as pessoas se aglomerarem, quererem conversar e estarem juntas, né? Então a gente tem que evitar isso por enquanto. É muito importante evitar essas aglomerações e, caso estejamos num ambiente em que tenham mais pessoas, estarmos usando a máscara. O álcool gel todo mundo já sabe que é importante levar quando saímos de casa para podermos fazer a limpeza das mãos com repetição, evitar o toque das mãos no rosto, né, para que nós não contaminemos nossas mãos. E além disso, essa questão de podermos nos concentrar, nos organizar e não sair o tempo todo. Fazer atividades de uma forma mais organizada para que a gente, quando sair, faz uma vez na semana aquela atividade, se for para comprar algum alimento no mercado, se for para sair, ir numa reunião importante ou em alguma questão que a gente precise sair, que a gente saia e já volte para casa. Então essas são as orientações do momento. Esta é a forma de nós prevenirmos que essa transmissão aconteça de uma forma muito desenfreada, para que a gente não sobrecarregue o nosso sistema de saúde e para que as pessoas que estejam fragilizadas possam ter acesso aos melhores recursos para os seus tratamentos. Por isso que estamos fazendo todos esses cuidados, todo mundo, né, independente da idade que tenha. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
A pandemia do novo coronavírus tem afetado principalmente a população mais vulnerável. Pensando nisso, uma ação inédita envolve diversas empresas e entidades do Paraná para arrecadação de fundos para a saúde e assistência social. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
A iniciativa partiu de uma união de promotorias de justiça do Ministério Público do Paraná, preocupadas com os efeitos da pandemia em entidades do terceiro setor, que buscaram a parceria da FUNPAR, a Fundação da Universidade Federal do Paraná, para organizar a campanha. Depois disso, a promotora Karina Anastácio Faria conta que outros grupos se uniram ao projeto com um único objetivo: a solidariedade.
Houve o fortalecimento desse grupo, engrossando a vontade de todos de trabalhar em prol da sociedade, e foi desenhada essa campanha, que é uma campanha com um objetivo muito bonito, que é unir os paranaenses, despertar o sentimento de solidariedade por aqueles que estão passando por momentos difíceis em decorrência dos efeitos da pandemia.
Foi assim que a campanha ganhou o nome de O Amor Contagia. A participação da FUNPAR possibilitou a transparência de todo o processo, já que a entidade já tem a estrutura necessária para receber e destinar os recursos, como explica o superintendente da Fundação, João Dias.
Ela colocou à disposição a infraestrutura que ela já possui na parte de gestão de projetos e fundos, né? E foi o que houve. A necessidade da campanha para ela ganhar corpo seria ter algumas contas bancárias com toda a transparência e para que as pessoas que estivessem doando soubessem realmente que o dinheiro que ela doou estava caindo na conta e para onde estava indo. E isso a FUNPAR ofereceu. E daí deu início a modelar toda essa campanha quanto a dar uma transparência e o mapeamento das demandas no Paraná. Então foi uma junção de esforços que tem algumas ações, então cada um cumprindo com a sua parte. A FUNPAR coube essa parte de fazer a gestão dos recebimentos e também a aquisição dos bens e fazer o destino deles para as demandas conforme aprovado nos vários conselhos e comitês.
Quem quiser fazer a sua doação deve entrar no site da FUNPAR no endereço funpar.ufpr.br e pode escolher entre dois fundos para destinar a doação, um com foco no atendimento das demandas da saúde e o outro para suporte a entidades de ajuda social. A campanha transforma as doações em recursos materiais, conforme o que é requisitado por cada instituição, como alimentos, produtos de higiene e limpeza, vestuário, medicamentos ou equipamentos de proteção individual. No site também é possível que instituições organizadas das duas áreas, a saúde e a social, se cadastrem para o recebimento da ajuda. Além do Ministério Público, do Ministério do Trabalho do Paraná, da Universidade Federal do Paraná e da FUNPAR, fazem parte da iniciativa o Grupo Instituto GRPCOM, o Grupo Marista, a PUC Paraná, o Instituto Positivo, a Comissão do Terceiro Setor da OAB Paraná e associações da sociedade civil organizadas com sede no Estado. A Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, também apoia a campanha. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Amanhã você fica na companhia de Amanda Yargas. Um grande abraço para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.